Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, é 6 horas, 8 minutos agora, 6 e 8. Bom dia pra todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quintona, Gabriela FM. E a gente começa mais um Tropa de Elite a partir agora no oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. É o time campeão de patrocinadores do nosso Tropa de Elite. A gente agradece você deixar a gente chegar aí na sua casa, entrar, levar informação, prestação de serviço. Você que dá carona pra gente no seu carro, no seu aplicativo, você que tá com seu celular dando aquela caminhada gostosa também. Nosso muito bom dia, nosso muito obrigado. A turma dos distritos, você da Zona Norte, da Zona Sul, dos altos da cidade de Ilhéus, a região Cacauêra, abraça e a gente vai mandando ver. Número 1 das manhãs, começando a partir de agora. Do meu lado, pra dar bom dia nessa manhã de quinta-feira, ele que assistiu o jogo ontem também, ele não é flamenguista não, mas é, tem um bocado de amigo flamenguista, a nação flamenguista hoje, né? A nação rubro-negra tá feliz da vida, seu repórter. Pra dar um bom dia, a gente aperta o play e avisa, o nome dele é
Marinho Santos.
E dando bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado, todo mundo ligado. Vem comigo, vem com Robertinho Scarpita. É, tô de cabeça inchada, Scarpita.
Tá de cabeça inchada? Rapaz, não tô acreditando. Se o Bahia ganha, você fica de cabeça inchada. Se o Flamengo ganha, você fica de cabeça inchada.
Tava com o Atlético Mineiro ontem.
Ah, aí ficou com a cabeça inchada.
A cabeça,
né?
Ficou inchadíssima.
Daqui a pouquinho o Edenildo Braga vai trazer todas as informações aí do futebol. E quem ficou de cabeça inchada também, viu? Ai, ai, ai. Mas no mais tá tudo tranquilo, não é isso?
Tranquilo, vamos iniciar mais uma edição da série do programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Você participa com a gente mandando o seu WhatsApp 739-8829-1029. Manda sua mensagem de texto pra gente. Manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos, viu, gente? O pessoal tem exagerado aí nas mensagens de áudio, viu? Ó, até 30 segundos, você manda sua mensagem numa boa, né? Faz a sua denúncia, faz a sua reclamação, tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, o espaço está assegurado. Tá na bronca com a Coelba, com a Embasa, com a Prefeitura? Ó, 739-8829-1029, não tem erro, 739-8829-1029. É o zap zap mais estourado da região, seu repórter. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa. Antes, deixa eu falar do tempo, né? Hoje não deu pra vir vendo a lua, né, seu repórter? Deu uma viradazinha de tempo aí.
Carrancudo.
Ficou carrancudo, caiu uma chuvazinha na madrugada em alguns pontos da região. E daqui a pouquinho, falar em região, os nossos correspondentes. Manuel Messias, Paulo José, Matheus Santos, Nath Almeida e ainda o Edenildo Braga para trazer as informações do futebol, não é isso? Vamos então agora trazer a informação do tempo. Já disse que o tempo ficou carrancudo, vamos lá. De acordo com a agência Clima Tempo, informação chegando. Bom, quinta-feira, céu nublado nesse exato momento aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus e Itabuna, termômetros marcando 20 graus centígrados. Agora, ó, probabilidade de chuva 57%, de acordo com a agência Climatempo. Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. É, seu repórter, 14, o mês de julho já está chegando na metade, rapaz. Já passamos da metade do ano de 2022. É um ano importante, um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, um ano de desafios, né? Um ano que muita gente também está enfrentando grandes problemas, um ano de recessão, um ano que a gente está vendo aí a fome batendo em vários cantos do Brasil, pessoas que de uma hora para outra se viram na necessidade, e é triste, é uma realidade que a gente vivencia no dia a dia. A gente que está caminhando nas ruas, nos altos, nos bairros da cidade, a gente vê, né, a fome assolando, e é triste isso. São 6 horas 13 minutos, 6:13, vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação a partir de agora.
Pode, Elite. Repeto, 70, cumpre mandado de prisão no Alto do Carvalho, em Ilhéus.
Itabuna vai receber 83,6 milhões para construir quase 700 casas para famílias atingidas por chuvas intensas. Conquista aí do prefeito Augusto Castro, viu, seu repórter? Foi pra Brasília bater na porta.
Encontrado morto dentro do quarto. Um frasco plástico, provavelmente com veneno, caracterizando possível suicídio. O SAMU e Departamento de Polícia Técnica estiveram no local.
Olha, a Polícia Civil da Bahia integra a Operação Nacional de Combate à Violência Infantil.
E viatura da Companhia 68 e Petro 70, após denúncia que 5 elementos armados com pistola estavam na Velosa do Meio. No local, apenas um elemento foi encontrado durante o baculejo. A polícia encontrou crack e cocaína.
Audiência pública na Câmara de Ilhéus discutirá alternativas para o fim do lixão aqui na cidade. Tem mais ainda.
Irmão prestou queixa na polícia contra o próprio irmão, e que veio de São Paulo e está gerando problemas. Esse fato ocorrendo na rodovia Ilhéus Olivença.
Rapaz, irmão, é? É irmão, seu repórter?
O irmão veio, já quer agredir até o próprio irmão.
Meu Deus do céu. Vamos falar também da eleição aí do DCE da UESC. Isso, rapaz, né? Estudantes estão aí nessa luta, seu repórter. Tá chegando a eleição, né, do DCE da UESC, e a gente vai trazer algumas informações aí. Bom, são 6 horas 15 minutos, tem mais alguma?
Dois elementos resistem à abordagem durante viatura do pelo Pelotão 70. Evadiram-se do local, adentraram em uma casa, um morador tentou impedir o trabalho da polícia com um facão.
Eita, deu o Capitão da Areia, né? Abandonado na Bahia, Capitão da Areia, com facão na mão, viu? Olha, notícia boa também, a lei Ilhéus reserva empregos aí para egressos de instituições de acolhimento. Projeto de autoria da vereadora Enilda Mendonça, né? Aprovado na Câmara, parabéns aí. Falar em Câmara também, ontem acabou o problema, cargo de primeiro secretário, seu repórter, o Kaique, vereador Kaique, foi eleito ontem, e com a saída do Éder Júnior, né, se licenciando para ser secretário, ficou a vacância aí na mesa diretora, e estava uma discussão tremenda, uma discussão interna sobre essa cadeira aí da primeira secretaria. É um cargo importante da mesa diretora, viu? Primeiro secretário da mesa diretora, e o Kaique acabou sendo eleito ontem. A gente vai estar dando giro também sobre a eleição, eleições 2022, e ainda os bastidores da política e da polícia. A partir de agora, a movimentação também no dia a dia das pessoas nos quatro cantos da nossa região. A gente tem notícia para deixar você muito que bem informado. Bom dia, bom dia!
Bom, 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 bom dia! Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 18 minutos, 6 e 18. Olha o pelotão da Companhia 70, que tem o comando do Capitão Zacarias, bairro Teotônio Vilela. Lá esteve o Cabo PM João Monteiro, o Soldado Murilo e o Soldado Yuri, e ainda o Soldado PM Reinaldo Santos. Foi dada a voz de prisão a Reinaldo Santos da Cruz. Por conta deste mandado de prisão, ele foi conduzido, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria e esse mandado da 1ª Vara Criminal de Ilhéus, sendo a prisão, tendo um êxito após uma denúncia anônima que não foi oferecido, inclusive no momento que a polícia chegando, resistência por conta do mandado, né? O cara não resistiu, o Reinaldo Santos da Cruz. Ele foi conduzido durante diligência efetuada pela Petro 70 e a viatura 7011 e pelotão Teotônio Vilela. Não, aqui é o pelotão não, esse daqui foi do Alto do Carvalho, Escarpita. Alto do Carvalho, no bairro do Malhado. Daqui a pouquinho eu volto falando dos dois elementos que resistiram à abordagem da viatura do pelotão 70, evadiram-se, adentraram em uma casa e um morador do Vilela, passando pelo local, tentou impedir o trabalho da polícia. Estava com um facão na mão ou um facão em punho. Tudo isso.
Rapaz. Facão na mão.
Ou em punho.
Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui nesse programa, hein? Olha, tentar atualizar essas informações, né? Começou dia 12, seguiu até ontem, dia 13, a eleição dos novos membros do DCE, o Diretório Central dos Estudantes. Tentar o contato com a nossa querida Marisa Reis, né? Para passar essas informações, atualizando aí para a gente a eleição do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, seu repórter. Olha a notícia aqui, a gente fica feliz. Você imagina só, Itabuna, final do ano passado, viveu, sem dúvida alguma, a maior enchente da história. Teve aquela enchente dos anos 60, há quem diga de que essa de 2021 foi maior do que aquela que aconteceu nos anos 60, onde a Avenida do Cinquentenário ficou totalmente tomada pelas águas. E aí, as coisas que a gente pôde acompanhar, seu repórter, sem dúvida alguma, solidariedade do povo brasileiro e até ajuda internacional que chegou para as vítimas daquelas fortes chuvas que caiu na região, não só Itabuna, mas diversas cidades. O prefeito Augusto Castro, ele obteve em Brasília aprovação para construir 697 casas. Durante a audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, o prefeito Augusto Castro conseguiu aprovar esse projeto para a construção de 697 casas populares para vítimas da enchente de dezembro, além da aprovação de empenho aí de 83,6 milhões para a execução da obra. A audiência ocorreu na última terça-feira. Até ontem, o prefeito estava em Brasília. Segundo Augusto Castro, o projeto atenderá famílias dos bairros Nova Itabuna, ali da Rua Beira Rio, Maria Matos, a Rua da Palha, Rua da Palha, Lomanto, a Rua da Bananeira, que fica ali colado com o antigo aeroporto Tetuliano Guedes de Pinho, Vila da Paz e Jaçanã, a Rua 15 de Novembro, gravemente afetadas pela enchente de dezembro do ano passado. As casas são destinadas a famílias atingidas e que tenham renda mensal de no máximo R$ 7 mil, conforme o MDR. Além das unidades habitacionais, estão previstos a construção de loteamento com infraestrutura e recomposição urbanística e ambiental da área atingida pelas enchentes na orla do Rio Cachoeira, na zona oeste da cidade. Itabuna, afirma Augusto Castro, foi o primeiro município a assinar a documentação do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o MDR. Devido à rapidez como os projetos foram elaborados pelas equipes técnicas da Defesa Civil, subordinada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e das Secretarias Municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza, Infraestrutura e Urbanismo e Planejamento. O governo municipal agiu rápido na tragédia das cheias de dezembro passado, não apenas trabalhando para devolver a normalidade à cidade, como no acolhimento e cadastramento das famílias atingidas e na elaboração de projetos para dar um lar digno para essas pessoas, reforçou o prefeito Augusto Castro. Aí eu venho para Ilhéus e eu venho falar agora para você. Você que está aí sofrendo, você que recebeu a cesta básica. A gente acompanhou na semana passada um trabalho belíssimo que é desenvolvido pelos Amigos Solidários de Ilhéus. Inclusive, o Jorginho vai vir aqui no nosso programa para falar de outro programa, Mário Santos. Agora, faltou isso por parte da prefeitura. A gente viu a doação de cama, de geladeira, de fogão, de colchão, de alimentos. Várias toneladas de alimentos. Agora, faltou isso. Faltou isso em Ilhéus. O que o Augusto Castro fez em Itabuna? Pegou a equipe, bora trabalhar, bora preparar projeto. Botou debaixo do braço e foi para Brasília. Chegou em Brasília, conseguiu o recurso. E Ilhéus, o que, que nós temos?
Aqui, Ilhéus, tem muita gente ainda precisando de ajuda.
Mas muita gente, pô, gente que perdeu tudo, gente que não conseguiu nada até agora. Não conseguiu chegar, né, os serviços não conseguiram chegar até algumas famílias ainda, Ilhéus. Mas hoje, ó, 14 de julho, e em relação a essa parte de infraestrutura e de casas, Itabuna está dando um exemplo importantíssimo. Hoje é quinta-feira, a gente vai ter uma entrevista muito bacana com a psicopedagoga aí, a Carla Gabriele, daqui a pouquinho, do nosso programa. Um bate-papo muito legal. E a gente tem acompanhado aí algumas consequências de 2 anos de pandemia, 2 anos sem aula, né, o pós-pandemia. Então vai ser muito legal esse bate-papo aqui no Tropa de Elite. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos lá, no nosso WhatsApp, na primeira passada. Bom dia, bom dia, bom dia. Os melhores da comunicação. Que é isso, Gil? Gil da Pizzaria e Lanchonete Vieira tá dando bom dia aqui pro Scarpita e pro Marinho Santos. Tá lá em Borarema, ligado na Gabriela FM, Tropa de Elite. E hoje quem colhe mais uma flor na experiência da vida é a Juliana, né? A esposa aí do nosso querido Gil da Pizzaria e Lanchonete Vieira, lá em Borarema. Juliana, parabéns pra você, né? A Juliana faz aniversário hoje. Um abração, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia para os meus amigos aqui. Atendimento péssimo nessa caixa. É, rapaz, abre 10h30. Qual das duas aí? Diz pra gente aí, se é do calçadão Paranaguá ou da Avenida 2 de Julho. É, 10h30, o povo fica sentado lá. Quando atende, a gente não tem mais graça. É, 3 da tarde, a gente chega às 7, 8 da manhã, rapaz, fica na fila. Aí quando vai ser atendido, 2, 3 da tarde, com fome. Ê, danado. Todo dia aquela fila gigantesca ali na Caixa Econômica Federal. E olha, ele tá dizendo que tá para desbloquear um cartão, né? O cartão, ele tá, antigamente demorava 3 minutos, né? E agora fica aí passando horas e horas na fila. Que loucura. Olha, são os documentos aqui do senhor Mário Ferreira, CNH e outros aí, viu? Atenção, documentos aí, utilidade pública, seu Mário Ferreira, a turma encontrou seus documentos aqui e para devolver, você entra em contato com 98136-1898, hein? Falar com o Arnô. Atenção, você que conhece aí o senhor Mário Ferreira, alguns documentos dele foram encontrados e o Arnô está aqui pedindo para a gente ajudar a fazer essa devolução, viu? É prestação de serviço. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Aqui na capital o tempo tá nublado, hein? Bom dia pra vocês aí, Abdo Ramos. Um abraço pra você. Olha, ótimo programa de notícia, Tropa de Elite. Aqui é Anderson França, estou em Jussari acompanhando o Tropa de Elite. Um abraço pra turma aí de Jussari. Eita, eita, eita. Bom dia, Tropa de Elite. Prefeito de Itabuna tá de parabéns. E o Sol de Ilhéus que não fez nada. Ele fez, fez, né? Isso a gente não pode deixar. Agora, em relação a essa parte de infraestrutura, de casa, de moradia, Ilhéus não fez. Ilhéus faltou preparar esses projetos. Bom dia, Robertinho Scarpino e Mário Santos. Já tô ligadinho aqui no melhor programa Tropa de Elite. Manda alô para Jorge Doido do Iguape. Ele tá zangado, diz que Marinho Santos esqueceu dele, viu? Um forte abraço, Deus abençoe todos nós aí. Você tá esquecendo do Jorge Doido, da Ana Rita lá no Mingauzinho do Iguape. Tá dizendo que o Jorge Doido tá na bronca, viu? Bom dia, tropa de elite. É, nação rubro-negra tá feliz da vida. E nós já estamos aqui acompanhando tropa de elite, eu, George. E pra gente fechar essa rodada aqui, bom dia, meninos. Eu, Joceane, mando alô pra minha mãe Raimunda e todos os meus familiares na Lagoa Encantada.
Olha, Scarpita, essa aqui tá vindo da ponta do ramo. O Clóvis Linguiça, Marinho Santos Scarpita. Estrada de acesso ao distrito de Ponta do Ramo, cheia de buracos e parecendo uma tábua de pirulito. O ônibus não está entrando na Ponta do Ramo. Moradores estão sendo penalizados e tem que sair andando, batendo perna até a pista para pegar o coletivo. Apelo feito no programa Tropa de Elite, Clóvis Linguiça, morador da Ponta do Ramo.
Eu acho engraçado quando você fala aí, tábua de pirulito.
É buraco, buraco aqui, um buraco ali, um buraco acolá.
Tábua de pirulito, aquele pirulito antigo que o pessoal botava, né?
É verdade. Né? E você quer mais uma?
Quebra-queixo lá. Nós vamos agora pra Uruçuca, giro regional.
O torcedor do Flamengo.
Ah, você vai ficar tirando onda.
Torcedor do Flamengo.
Flamengo ontem ganhou, rapaz.
Brigou com a mãe e com o irmão. Pegou uma faca, ainda jurou de morte. Banco da Vitória, foi parar na delegacia de polícia.
É?
Torcedor do Flamengo.
Por que teve que botar torcedor do Flamengo?
O cara é torcedor do Flamengo, brigou com a mãe, brigou
tá
com
a cabeça
irmão.
Inchada até agora. Tá com... É? Tava com a camisa do Flamengo, foi isso? Na hora, do momento?
Foi conduzido ao plantão.
Com a camisa do Flamengo.
Plantão de polícia, delegado Luiz Adriano.
Giro regional chegando, vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia. O locutor vereador fez aniversário ontem, tá mais velhinho hoje, hein? Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 14 de julho. Ontem, que presentaço ontem, né? Vitória do Mengão, classificado para a próxima fase. Eita, Lele, que maravilha, coisa boa. Agradecer a todos vocês que desejaram felicidades aí pela passagem do aniversário do Matheus Santos, né? Lembrando que sexta-feira tem mais, né? 13 foi o meu nascimento e 15 foi o dia que meu pai, que Deus o tenha, né, me registrou. Mas seguindo com informações neste dia de hoje, Prefeitura de Itacaré mantém fiscalização e organização do trânsito. Com o objetivo de organizar e melhorar cada vez mais o trânsito na cidade, a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Transporte Público e Trânsito, está realizando um intenso trabalho de fiscalização, orientação e disciplina aos motoristas em cumprimento do Decreto Municipal 967-2022. O decreto também dispõe sobre as punições aos infratores, ao condutor e o proprietário que descumprir este decreto estará sujeito à multa e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Responderá juntamente com o responsável pela descarga a empresa que recebe mercadorias fora dos horários e termos estabelecidos neste decreto. Falando agora, minha gente, de Uruçuca, aconteceu mais um encontro do programa Feira Segura, no município. O encontro serviu para reforçar as orientações sanitárias para os feirantes, uma vez que os cuidados com a prevenção contra o coronavírus ainda são necessários. Além de orientações sobre higienização e manipulação de alimentos, os comerciantes receberam alguns EPIs básicos, como touca, luvas e avental. O encontro é fruto de uma parceria institucional entre o sistema FAEB-SENAR, sindicatos, sindicatos dos produtores rurais de Uruçuca e Prefeitura de Uruçuca, por meio do programa Município Parceiro. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Valeu. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, bom dia. Amanhã você volta trazendo mais informações. Daqui a pouquinho, em mais um giro regional, a gente convoca Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José e já já tem um Bola Dentro com Edenildo Braga.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até às 8 para você no oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces, hein? Tá na hora. São 6h39 da Bahia. 6h39. Salobrinho tá de bem, né? Com esporte, rapaz. A pedido do vereador Luciano Luna, o Salobrinho tá ganhando aí uma arena esportiva. Depois de 40 anos esperando, os moradores aí do Salobrinho acabam de ganhar uma arena esportiva toda reformada e com toda a infraestrutura aí para atender os moradores, né, convidados, ilhenses em geral. Em geral, a requalificação da arena foi possível graças a uma intervenção do vereador Luciano Luna junto à Prefeitura de Ilhéus. A comunidade de Salobrinho esperava por esta arena há 40 anos, há 4 décadas. Fiz o pedido, o prefeito atendeu e agora temos uma arena novinha. O estádio recebeu aí alambrados novos e 2 espaços de arquibancadas, além de 2 bancos reserva, aí afirmou Luciano Luna. Abração pro Luna aí, pro seu repórter. É mais um espaço, né? Mais um espaço de esporte que a gente sabe o tanto de talento que nós temos aqui em Ilhéus. Falar em esporte, vou convocar logo o Edenildo Braga. Daqui a pouquinho tem entrevista no nosso programa. Psicopedagoga Carla Daniele já está ao vivo aqui na Gabriela FM. E já já esse bate-papo muito que bacana aqui no Tropa de Elite. São 6h40, é hora de futebol, tá chegando.
Bola Dentro.
Convocando ele, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Deu Ceará no clássico de volta pelas oitavas e final da Copa do Brasil. O Alvinegro venceu Fortaleza na Arena Castelão por 1-0, mas quem comemorou foi Leão do Pici. Como venceu o jogo de ida por 2-0, o Fortaleza levou a melhor no placar agregado e se classificou para as quartas de final da competição. Já no Maracanã, o Flamengo levou a melhor diante do Galo Mineiro. Com 2 gols de Arrascaeta, o Flamengo venceu a equipe do Atlético Mineiro. Diante de um Maracanã lotado, o Flamengo deu a volta por cima e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro derrotou o Atlético Mineiro por 2-0 na partida de volta das oitavas de final. O nome do jogo, Arrascaeta, que marcou os 2 gols da vitória. O time carioca havia perdido o primeiro jogo no Mineirão por 2-1. Já o Corinthians, que também se classificou, foi derrotado para o Santos pelo placar de 1-0 na Vila Belmiro. Porém, no confronto de ida na Neoquímica Arena, o Timão havia goleado o Peixe pelo placar de 4-0. Confirmando os jogos de ontem da Copa do Brasil, tivemos os seguintes jogos. A equipe do Flamengo venceu o Atlético Mineiro, placar de 2-0. Já o Atlético de Goiás bateu o Goiás pelo placar de 3-0. O Ceará venceu Fortaleza 1-0 e o Santos venceu o Corinthians pelo placar de 1-0. Hoje, quinta-feira, nós teremos dois jogos também pela Copa do Brasil. A equipe do Botafogo vai receber o América Mineiro. Já o Palmeiras vai estar enfrentando a equipe do São Paulo no Clássico Paulista. Teremos um jogo hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário vai enfrentar a equipe do Sport. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga pelo Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho
Scarpita. Valeu, meu amigo.
Um abraço.
Abração. Bom dia para você. Amanhã você volta. Mandar um abraço pro Marco Aurélio, flamenguista de carteirinha. Ele tá aqui já abusando a gente também, falando: olha, Marinho Santos e Scarpita. Eu falei ontem, viu? O malvadão ia atacar o Quinho. Ai, agora teve um jogo de provocações, né, seu repórter? Inclusive, jogadores que estiveram juntos aí na seleção brasileira, o Davi Luiz com o Hulk. Eu acompanhei aí atentamente, né, e achei desnecessário aquilo ali, né, seu repórter?
É verdade, o Hulk ontem tava, mas a bola não entrava.
Incrível, Hulk.
Me deixou impaciente.
O Marco Aurélio tá dizendo que foi o Hulkinho aqui. A Otacília, você sabia que a Otacília é flamenguista?
Não, sabia.
É flamenguista, Otacília. Turma 10 lá do Centro de Assistência Renal aí, acompanhando nosso programa. Um abração para todos. Edenildo Braga, amanhã você volta, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com o nosso querido Tony Café, enquanto Zé Maria se recupera, viu? Ó, aguardando aqui.
Aqui o povo fala.
Vamos nessa, nossa secretária, sou a Cauânia. Daqui a pouquinho mandando aí os áudios pra gente, beleza, Cauânia? 7398829-1029. Você manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos pra gente. Olha o Luiz Cláudio, ele tá dando aqui uma ótima quinta-feira. E avisando da questão do uso das máscaras, hein, Leos? É, Itacaré mesmo agora já voltou, viu? Olha, bom dia, aqui é Antônio, sou do bairro São Miguel. O bairro São Miguel tá cheio de buraco, viu? A Zona Norte está abandonada. Seu Antônio aqui mandando. Eu estive lá no São Miguel semana passada, meu Deus do céu. Ali o serviço tem que ser bem feito, seu repórter, senão não aguenta, não. É caminhão, é ônibus, é carro pesado, não aguenta.
Muitos são os buracos e o prefeito de Ilhéus, ele começou o romance dele com a primeira dama no bairro São Miguel e deixa o bairro chegar ao ponto que está chegando. Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Olha, Scarpita, tô recebendo uma reclamação
ainda
aqui.
Ainda tinha mais um alô aqui ainda para passar, mas devia com a reclamação.
É reclamação,
aí.
Essa reclamação é o programa Tropa de Elite. Olha, venho pedir aqui a ajuda de vocês para chamar a atenção do motorista do ônibus escolar que faz a linha do distrito de Serra Grande, ônibus escolar. Atenção, chama a atenção dos líderes de Serra Grande, aí os vereadores Jardel e o vereador Dai da Serra, que tomem uma providência sobre a velocidade em que está descendo a ladeira em alta velocidade o motorista com o ônibus. Ônibus cheio de crianças, eu fico grato pela atenção.
Atenção.
Me chamo Ednildo.
Atenção, prefeito Moacir. Atenção, prefeito Moacir, pede para a secretária de Educação, né? Eu não sei se é secretário, o secretário lá em Uruçuca, se eu repórter.
Secretária.
Chamar a atenção de quem faz o transporte. Secretária. Quem faz o transporte dessas crianças aí? Né? Chamar a atenção. Olha, atenção, Rio de Engenho, hoje no Rio de Engenho, dia 14, a partir das 8 horas da manhã, vai ter exame de eletrocardiograma, vai ter atendimento médico aí com o doutor Carlos Jader e coleta, né, para análises clínicas, aqueles exames laboratoriais, viu, seu repórter? Um abração à turma do Rio do Engenho. Um carinho danado aí. Nesses quatro cantos da nossa cidade, a gente tem um carinho danado. Olha, Marinho Santos e Scarpita, parabéns por esse excelente trabalho que vocês fazem. Eu escuto vocês sempre, né? e sou segurança da Intervig e queria mandar um abraço aí para todos os seguranças de plantão. Que Deus abençoe o dia de todos nós. É o Jobson. Valeu, Jobson. A turma que trabalha ouvindo a gente é bom, né? E quem trabalha, Deus ajuda. Olha, tropa de elite, não quero me identificar, mas gostaria de fazer uma reclamação sobre o cidadão na Lagoa Encantada. Diz que cria 20 porcos soltos. É, criação de suínos aí, fica tudo solto na rua, acabando com tudo e querendo morder a criançada aí. Cuidado pra não morder o Felipe aí, né? Na Lagoa Encantada. Quem é, rapaz? E a mulher? Qual a mulher de quantos metros é que tinha lá antes?
A mulher de 7 metros.
7 metros na
Lagoa. Isso é uma lenda.
É uma lenda, né?
Mudou, lenda, diz que a mulher mudou, tá em Castelo Novo agora.
A mulher de 7 metros. Agora tem que ver quem é o dono desses 20 porcos aí. Já contaram já direitinho que tá fazendo essa criação de suíno na rua, não pode, rapaz. É, o porco fica brabo. Tá pensando que é só o cachorro que tem brabo? Não. É,
deixa eu mandar um abraço para o gerente preferido do Banco Santander, o Rodrigo. Alô, Rodrigo, aquele abraço para você. Tá na hora de acordar, viu? Para poder atender lá tão muito bem os clientes. É, empresa, gerente de empresa, Banco Santander, nosso amigo Rodrigo.
Um abração, viu? Olha, Polícia Civil da Bahia vai estar integrando aí a operação nacional de combate à violência infantil, se reporta. Deflagrado no dia 13, a Operação Acalento cumpre mandatos de prisão e busca e apreensão em todo o estado da Bahia. A ação nacional tem como objetivo de combater crimes de violência contra crianças e adolescentes nos 26 estados e no Distrito Federal. Participaram dessa operação ontem mesmo, mais um dia de operação, policiais do Departamento de Polícia Metropolitana, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente, o DERCA, e o Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, e a Assessoria Executiva de Operações da Polícia Judiciária. A operação teve início no dia 13 de junho, já cumpriu até hoje 11 mandados de prisão, 14 criminosos foram presos em flagrantes e 15 medidas protetivas foram solicitadas. E ontem mais ações, né, que foram desenvolvidas para finalizar a operação, o seu repórter. Parabéns aí, a Briosa, Polícia Civil da Bahia também, viu?
Quer saber do torcedor do Flamengo,
Scarpita? Conta pra gente aí, eu não sei por que você teve que botar isso. Torcedor do Flamengo brigou, foi levado pra Popó, traga aí, rapaz.
Violência doméstica. 190 da Polícia Militar foi acionado, foi chamado... É para o Banco da Vitória, aqui no Banco da Vitória, através das vítimas, a mãe e o irmão. A polícia, quando chegou, o Jonathan, ele havia ameaçado a própria mãe, Lucimara, com uma faca na mão, assim como também ameaçou o próprio irmão, o Daniel. O Daniel conseguiu impedir que o Jonathan machucasse a mãe dele, e ambos acionaram a polícia chegando, encontrou o mesmo dormindo, e que quando ele acordou, percebeu a presença da guarnição da Polícia Militar, da Companhia 70, acordou e mostrou-se agressivo novamente, e sendo contido, conduzido, apresentado no plantão da Polícia Civil, delegado Luiz Adriano e o investigador Delmar. Então aí, Lucimara Dionato Mendes é o nome da própria mãe do violento Jonathan. Banco da Vitória, Scarpa.
Ele tava com a camisa do Flamengo.
Torcedor do Flamengo.
Mesmo assim, você vai continuar com essa cabeça inchada, rapaz?
Torcedor do Flamengo, rapaz.
Para com isso. Ai, ai, viu? Olha, tem uma notícia boa aqui, muito interessante. Ontem a gente conversava com o presidente da Câmara, o vereador Jefferson Moraes, e ele falava da importância desse projeto. A lei modifica regras do primeiro emprego aí, um projeto que foi sancionado, um projeto de autoria da vereadora Enilda Mendonça, foi sancionado, né, a Lei 4.169 de 2022, que reserva 3% das vagas do programa Primeiro Emprego da Prefeitura de Ilhéus para jovens que são desligados de instituições de acolhimento ao completar 18 anos. As crianças que ficam, né, em abrigos aí aguardando serem adotadas. A gente sabe de todo um trabalho que é feito pela vara da infância e adolescência, buscando um lar, buscando uma família para essas crianças. Só que muitos, o que é que acontece? Completam 18 anos e não foram adotados, seu repórter. Então, na terça-feira, a vereadora Eunilda Mendonça explicou que a legislação foi demandada pela sociedade civil e instituições públicas de 2021 em uma audiência pública na semana da adoção. À época, a parlamentar e quatro colegas, o vereador Gurita, vereador Ivo Evangelista e o presidente Jefferson Moraes, se comprometeram a apresentar o projeto de lei sobre essa matéria. De acordo com a vereadora Eunilda Mendonça, os jovens que não são adotados muitas vezes chegam à maioridade sem qualquer tipo de expectativa de inserção no mercado de trabalho. Vivem essa preocupação. E sobrevive de quê? Eu queria parabenizar aí a iniciativa, né? A vereadora Eunilda Mendonça sempre atenta a essas questões. O desafio do município agora, e a gente vai estar cobrando também, viu, vereadora Eunilda? Atenção, vereadores, a gente agora precisa, né, encarar esse desafio juntos, de que é fazer o município garantir a efetividade dessa nova lei e inserir esses jovens que saem das instituições ao completar 18 anos para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho. Eu vou direto agora com Nath Almeida e logo depois tem faturamento e a nossa entrevista de hoje. Carla Gabriela, ao vivo no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida vem chegando. É a voz feminina do nosso time de correspondentes. Bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Em Bicaraí, na Avenida Professor Otávio Monteiro, na região central da cidade, o Austin Pires Santos causou um grave acidente em que ficou ferido. Ele colidiu frontal e violentamente contra a parede de uma casa e por pouco não causou uma tragédia de proporções fatais. Mesmo sem ter carteira nacional de habilitação e sob efeito aparente de álcool, ele conduzia um Fiat Uno de cor preta e placa JME 1008, quando perdeu o controle da direção do carro, que além de colidir no imóvel, capotou. Não houve feridos além do condutor, mas o prejuízo financeiro para consertar a fachada da casa certamente não será pequeno. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência chamou 92, socorreu o Austin para uma unidade hospitalar e o veículo foi apreendido. O Austin agora responderá na justiça por conduzir veículo automotor sem possuir a CNH e com condições psicomotoras alteradas. Ainda na cidade de Bicaraí, agora vamos falar, né, de coisa boa, porque vem aí o primeiro São Julião da cidade. A Prefeitura de Bicaraí vai realizar nos dias 15, 16 e 17 de julho o primeiro São Julião, São Pedro fora de época da cidade. A festa, que tradicionalmente é a mais popular de Bicaraí e sempre é realizada no final do mês de junho, voltará a acontecer depois de 2 anos de ausência, né, em virtude da pandemia e em uma data alternativa. O circuito da festa será no mesmo local, ali no final da Avenida São Vicente de Paula, ao lado da Academia da Saúde, e contará com uma mega estrutura, com 2 palcos, um principal e um alternativo, camarote, diversas barracas padronizadas, posto avançado da Polícia Militar e também da Guarda Civil Municipal, banheiros químicos, posto de saúde para atendimento de emergência, além de diversos artistas que animarão todo o circuito da festa durante os 3 dias. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço pra você. Vamos faturamento num oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9, Mistura e Planeta Doce. O que é que você traz na volta, seu repórter? Além da entrevista com Carla Gabriele, ao vivo já já, aqui no Tropa de Elite.
Dois elementos resistem à abordagem da Polícia Militar no bairro Teotônio Vilela. Evadiram-se antes da abordagem, entraram numa casa e um morador tentou impedir o trabalho da polícia puxando um facão em punho.
Eu vou falar ainda sobre a audiência pública que a Câmara estará realizando para discutir alternativas e buscar o fim do lixão na cidade de Ilhéus. Tem também feira lá em Olivença esse final de semana. Sai daí não, tem muita coisa boa. Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia para todo mundo. Uma super quinta-feira.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Ao vivo!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia pra todo mundo. Num oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9, Mistura e Planeta Doces, até às 8 tem Tropa de Elite, hein? São 7 horas mais 10 minutinhos, toda quinta a gente recebe um convidado, uma convidada, e hoje, muito prazer, ela é psicopedagoga, tem um trabalho consolidado e a gente vai abordar diversos temas. Vamos dar bom dia, né, seu repórter, nossa convidada de hoje, a psicopedagoga Carla Gabriele. Bom dia!
Bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos de Ilhéus. Bom dia a vocês, ouvintes.
Seja bem-vinda, Gabriela FM, viu? Bem-vinda ao Tropa de Elite.
Muito obrigada.
Bom, a gente começa, a gente viveu aí 2 anos de pandemia. Eu queria que você começasse essa entrevista falando desse impacto da pandemia no processo de ensino e aprendizagem escolar, Carla.
Hoje a gente percebe que nesse retorno, né, após... vamos falar aí desses 2 anos, né? Agora, praticamente 1 ano e meio aí desse retorno presencial, nos consultórios, isso está muito claro e agora consolidado em sala de aula, o tanto que de alunos que temos recebido, né, com defasagem acadêmica, e muitos casos crescendo aí de alunos com laudos. E aí, nossa, mas agora isso tem crescido? Não. Foi a ponta do iceberg. Por quê? Muitos alunos já vinham com defasagem acadêmica, só que isso estava mascarado em sala de aula. Por quê? Porque dentro vieram aí no quadro de aulas remotas, muitos alunos não tiveram acesso a computadores, não conseguiram acompanhar de fato as aulas, muitas crianças, muitas famílias não tiveram como assistirem às aulas. O que eu percebo, né, principalmente falando de jovens, adolescentes, as famílias não conseguiram ter acesso, né, principalmente famílias carentes, a essas aulas. Algumas escolas só enviaram atividades. E aí, quando voltaram às aulas presenciais, meu filho não sabe de nada, meu filho não consegue acompanhar. E aí as famílias começaram
a... Não se adaptaram.
A se adaptar, né? Começaram a ir para onde? Aos consultórios, porque quando chegaram no presencial, e agora? O que que aconteceu? As crianças não sabem. Então, as escolas levaram um boom. Então, houve um retrocesso aí nesse processo, onde as escolas precisaram agora retomar, fazendo uma readaptação curricular, retomando todo o conteúdo de uma forma onde precisava reorganizar de uma maneira com que os alunos precisassem. Tivemos, sim, crianças que conseguiram acompanhar, tivemos crianças que conseguiram, dentro desse processo, ter um acompanhamento regular, mas as crianças que já vinham num processo de dificuldade de aprendizagem, com laudos, com TDAH, com TEA, com dislexia, desortografia. E isso só foi descoberto agora. Por quê? Era a ponta do iceberg. E isso foi mascarado dentro desse processo. E aí agora, isso veio à tona.
E é preciso mudar toda esta realidade de forma repentina.
Com certeza. E aí dentro desse processo, os índices dentro dos consultórios começaram a crescer. E aí a escola precisou fazer toda uma adaptação curricular e atrás dos profissionais adequados, né? Para que a gente consiga reorganizar o currículo. E aí, claro, o que, que eu tenho conversado muito com todos os profissionais dentro das escolas, sempre fazendo uma ponderação. É importante ter um olhar para dentro, para esses estudantes. Por quê? Muitas crianças já vinham com uma defasagem, né? E aí a gente fala de uma defasagem que já existia. Já vinham alunos...
E estava escondida.
Estava escondida. Já vinham alunos que já demonstravam em algum momento que algo não estava bem. Mas ele vinha acompanhando ali, entre aspas, dentro de um contexto. Quando veio a pandemia, que a aula ficou completamente remota, opa, alguma coisa aconteceu nesse processo. Porque quando voltou ao presencial, estamos falando de 2 anos... que a criança ficou completamente fora do processo, né?
Carla, você, saindo dessa questão da aprendizagem, você como especialista na área, a gente viu algumas notícias no Brasil afora sobre a onda de violência nesse retorno às aulas presenciais, alunos que retornaram violentos, brigas envolvendo aluno, envolvendo professor. Como é que você, como profissional da área, vê essa mudança de comportamento?
O que eu percebo? As crianças ficaram 2 anos praticamente sem o convívio social. Muitas crianças, dentro desse contexto, na frente das telas, no videogame, sem o convívio, né? E aí, o que as escolas hoje precisam adotar? Por meio dos projetos, trabalhando o bullying de forma preventiva. E muitas escolas já estão fazendo isso, com os profissionais dentro de sala de aula, por meio dos projetos de uma forma multi, né? Um trabalho multidisciplinar, por meio dos valores, já fazendo esse trabalho, de uma maneira com que, de forma preventiva, não deixar com que isso cresça, né? Porque os jovens ficaram durante 2 anos enclausurados. Então, quando eles voltaram para o meio do convívio social, o que a gente percebeu isso? O convívio com as crianças, muitos alunos começaram a ter o quê? Crises de ansiedade, crises, fobias sociais. Muitos jovens, o que a gente percebe? Começaram a roer unhas da mão, do pé, arrancar fios de cabelo, apresentar crises de dermatite atópicas. Por quê? Ficaram vivendo em ambientes fechados durante muito tempo, perderam o convívio com o outro, né? Ficaram muito tempo ali dentro de um espaço fechado, perderam aquilo que a gente tinha de jogar biloca, correr na rua, brincar de bola. E isso para eles estavam confortáveis. Quantas crianças durante um período ficaram ali só com o... Aqui em Ilhéus, eu não sei como que foi nesse período de ter a opção de voltar ou não para a escola. Em Brasília, até o ano passado, tinha a opção de voltar ou não, né? Aqui eu acredito que não teve essa opção, né?
Teve um rodízio. Né? Uma turma ficava em casa,
isso,
outra na escola.
Lá em Brasília, até dezembro do ano passado, tinha a opção de voltar ou não. Poderia ficar esse período, né?
Carla Gabriele, aqui você atribui o número da evasão escolar dos adolescentes nas escolas.
Eu acredito que por esse fato das crianças terem essa dificuldade. Me pergunte de novo.
A evasão escolar, muitos alunos não voltaram, não quiseram continuar estudando.
Justamente, né? Por não ter conseguido acompanhar o desenvolvimento do ensino, né, da aprendizagem, e ter se perdido ali, e aí falou, não, eu não estou conseguindo acompanhar o ensino, então eu realmente não vou continuar. E isso tem sido real, não só na escola pública, como na escola particular, eu tenho acompanhado e visto muito. E aí os jovens têm
um grande desafio para os profissionais de educação.
Sim, e aí é onde...
Fazer com que esses alunos voltem para a sala de aula.
Sim, e isso tem acontecido muito, não só na escola pública, como na escola particular. E é onde os profissionais têm que estar muito atentos para falar assim, não, a gente precisa tomar muito cuidado e ter um olhar nesse sentido de retomar, trazer para esse jovem um olhar de... Falar, opa, peraí, tivemos um problema aí, uma situação problemática da pandemia, e agora a gente tem que ter um retrocesso para trazer a aprendizagem para esse jovem que teve uma defasagem, que teve uma enigmática do conteúdo, para falar, não, vem cá, já que você teve um retrocesso, que você está com dificuldade de aprendizagem, vamos readequar o conteúdo. Vou trazer para você que teve ali, que está com TDAH, que está com déficit de atenção, que está com dislexia, eu vou tratar para sanar o seu problema, né?
Uma avaliação.
Isso,
com
uma avaliação
testes.
Com testes, com profissionais apropriados, né? E aí tem que ter um profissional com um olhar dentro desse contexto. Então tem vários...
As cidades estão preparadas com esses profissionais para atuarem nesse
Sim.
processo aí, Carla?
Inclusive aqui em Ilhéus nós temos o CRIE, que faz esse trabalho muito assertivo junto com os profissionais. E aí tem psicopedagogos, tem psicólogos que fazem já esse trabalho com a equipe, né? Dentro das escolas... Já com isso, então quem não tem condições tem dentro das escolas que já faz esse trabalho, só fazer a inscrição, ir lá buscar
o CRI.
O CRI.
Mas tem um custo ou é gratuito esse?
É gratuito, e aí vai até lá, tem que ter alguns critérios, né, para estar acertando. E quem não tem, tem as clínicas também, que aí buscam os psicopedagogos. Eu também faço esse atendimento aqui em Ilhéus.
Passa pra gente aí. Eu sei que o seu Instagram,
isso,
né?
Tem o meu Instagram aí, que
é um tratamento, no
é
caso,
um tratamento,
né?
Isso. E aí tem que ter um acompanhamento,
do
né?
profissional.
De um profissional, e aí tem os psicólogos. Como eu falei, tem o meu Instagram, que é o psicopedagogo, _, Carla Gabriele com K, Gabriele com dois L's. E o meu telefone, que é o 61-98558-5676, que eu também faço esse atendimento e acompanhamento psicopedagógico e essa avaliação.
Está atendendo em alguma clínica em Ilhéus, você?
Estou atendendo na Zona Sul, na Avenida Tancredo Neves.
Esse problema aí afeta a todas as camadas sociais ou somente é direcionado aí?
Na verdade...
No caso, o filho do rico, como a gente constrói? O filho do rico fica do pobre. Esse problema chegou para as duas classes?
Não tem distinção. Ele atende, na verdade, não tem níveis, né? Atende independente da faixa etária, tanto ao rico, ao pobre, não
o
tem
problema
distinção.
Chegou para todo
chegou
mundo,
pra
então,
todo
né?
mundo.
E quem não tem o dinheiro, quem não tem a grana.
Esse tratamento, como ela falou, é gratuito, né?
Pelo CRI, é gratuito. E eu faço valores sociais também, independente da faixa etária, né? E aí eu faço valores sociais, dependendo do caso. São
Fica
pessoas
a
que a gente
aí,
conversa.
E quem estiver ouvindo o Tropa de Elite ainda vai ganhar um desconto especial.
Com certeza.
Aí.
Com certeza.
Qualquer coisa a gente bota o desconto por conta do nosso amigo Bené, viu?
E os atendimentos nos consultórios têm aumentado?
Com certeza, isso tem sido de forma significativa, mediante a todo esse processo, né? Pós-pandemia, a gente tem percebido que tem crescido muito por conta dessa questão, desse período, né? Que as crianças ficaram, pela questão da ansiedade, pela questão desse processo, né? Que ficaram muito tempo ali enclausuradas e aí... Passou toda essa fase e isso deu um boom.
O momento de precisar de ajuda.
É verdade.
Sim, isso foi só a pontinha, né? Já acontecia antes e após esse processo pandêmico, esse foi o boom.
Carla, eu queria que você aproveitasse a audiência desse programa nosso e passasse um recado para a mãe, para o pai, para o responsável que já começou a detectar um problema ali no seu filho, dessa dificuldade de aprendizagem, dessa dificuldade de querer voltar à sala de aula, de estar sempre inventando uma desculpa. O que é que o pai, a mãe, o responsável pode fazer nesse exato momento?
É importante a família estar sempre de olho, né, no filho. Sempre estar de olho às queixas, né? Às vezes a família, dentro do contexto familiar, o filho, ele, em algum momento, ele vai dar uma deixa, né? Dentro das atividades ali. E tá sempre de olho nas notas, tá de olho... acompanhar com o professor.
Comportamento, mudança de comportamento.
Mudança de comportamento, acompanhar com o professor, ir até a escola, ter esse contato junto com os professores, ter o contato com quem o seu filho anda, para saber como que está essa rotina, né? Porque muitas vezes, principalmente nessa fase da adolescência, os pais perdem um pouco esse contato, né? Então é importante ir até a escola, saber como que está essa rotina, verificar como que está o desempenho escolar, não só em questão de nota, né? Mas verificar todo um contexto. Porque os jovens, eles dão sinais. E os sinais... pequenos, porque principalmente na fase da adolescência eles se fecham muito. Então é importante verificar os celulares para ver o que eles estão olhando, o que está acessando, porque os jogos na internet tem muito sobre violência. Eles têm acesso hoje à informação o tempo inteiro. Então é importante os pais estarem sempre atentos ao que esses jovens estão acessando, né? Então fiquem sempre de olho. Hoje nós temos no celular o Google Family. Então tem como o pai estar de olho o que o filho está acessando pelo celular, o tempo que ele está ali pelo telefone baixando. Então tem como a família estar verificando em relação a isso também. É importante a família estar de olho. A depressão infantil é um caso que está crescendo, né, dentro do contexto familiar. Então é importante a família estar de olho aos sinais, né? Porque o jovem hoje, diferente da nossa época, a gente não tinha tanto acesso à informação como eles têm hoje à palma da mão, né? A gente sabia das coisas, mas não da maneira que eles têm hoje. Então muitas vezes eles sabem de coisas que a gente não tem noção. Então,
informação muitas... o tempo todo...
Tá na, né, palma da mão. Na... Só que a gente precisa saber... tá um passo à frente deles. Então, os pais precisam saber o que eles acessam. Precisa estar um passo à frente. E buscar profissionais para ajudar os filhos. E hoje nós temos psicólogos, psicopedagogos, profissionais adequados a isso. A cidade, Ilhéus, hoje tem muitos profissionais adequados para estar atendendo, né, esses jovens. Os pais precisam estar dentro da escola. Lembrar que o maior parceiro hoje vai ser família e escola.
Muito importante isso aí.
Ter esse diálogo.
Carla Gabriele tem uma vasta experiência. Iniciou aos 15 anos em uma creche filantrópica lá em Brasília, né, Carla?
Isso. Eu comecei a trabalhar numa creche chamada Jesus Vive em Brasília, como professora de francês. E aí, dentro desse processo, comecei a trabalhar nessa creche. Após formar, terminar o ensino médio, minha mãe falou assim: olha, você tem duas opções. Não passou na UNB, você precisa começar a trabalhar. Então, entreguei currículo. E aí, comecei a trabalhar como monitora. E, né, comecei a fazer pedagogia. E desde então...
Que bacana.
Eu vou fazer a última.
Sete anos em Ilhéus, né? Ou no nosso horário, senhor repórter.
Sete meses.
Se você já se apaixonou por Ilhéus.
Na verdade, há um ano atrás, em 2021, eu vi. Há 11 anos atrás, eu vim visitar Ilhéus. Eu estava grávida da minha filha. Falei que um dia viria morar aqui. E aí, há um ano atrás, vim com meu esposo visitar Ilhéus. E aí, falei pra ele assim: chegar em Brasília, vou pedir demissão. Eu era coordenadora geral de uma grande rede em Brasília. E aí falei para ele assim, vou pedir demissão e nós viremos morar em Ilhéus, porque vai abrir um banco da rede a qual você trabalha em Ilhéus, e eu vou pedir demissão e a gente vai vir morar aqui. E aí não tinha nem chance de abrir o banco. E aí quando cheguei em Brasília, meses depois, ele falou assim, amor, abriu um processo seletivo, o banco vai abrir em Ilhéus, que é o BRB. Posso fazer para lá? Eu falei, claro, pode fazer. E eu pedi demissão, o BRB abriu, ele veio para cá, foi selecionado. E aí nós fomos transferidos para cá.
Que legal, viu?
E há
que
sete
legal.
Meses estamos aqui.
Sucesso.
Esse banco tem ligação com o Flamengo, viu, Scarpetta?
Carla, obrigado pela sua participação, ter aceitado o nosso convite, né?
Eu
parabéns
que agradeço
pelo trabalho desenvolvido. Eu acho que a gente tem que cumprir esse papel, levar informação, esclarecer essas dicas que foram passadas aqui, é muito importante. E que a gente possa superar, né, esses desafios da pandemia. A gente está vendo aí a quarta onda surgindo, uma preocupação muito grande, algumas escolas já suspendendo aulas presenciais, e que os profissionais possam ter um olhar especial para o futuro do nosso país. São as crianças, são os jovens.
Eu
obrigado.
Eu que agradeço. Posso mandar
Sim,
abraço, por
pode,
favor?
Pode.
Eu queria agradecer, desde que nós chegamos em Ilhéus, a gente recebeu muitas pessoas que nos acolheram, né? Eu falo que a gente recebeu como presente algumas pessoas. O Bené foi uma das pessoas que nos acolheu de braços abertos aqui, então eu queria agradecê-lo pela força que ele tem nos dado. O secretário do Meio Ambiente também tem nos acolhido,
Diego,
né?
Diego Messias.
Diego Messias,
figuraça.
Tem nos acolhido. Assim como os nossos amigos, né, que estão junto com a gente, as amigas da igreja, os nossos amigos também que estão sempre com a gente aqui, que eles saberão quem são, estão sempre com a gente. Meu esposo, Giltano, aí, que está sempre comigo.
Você foi acolhida em Ilhéus por um mineiro lá de Araxá,
que tem
trabalha
sido
na Bahia Surrental.
Isso, que está sempre com a gente. Eu falo que vir a Ilhéus foi um presente e Deus nos mandou pessoas para estar acolhendo, né? E estou aberta, como eu falei para vocês, a atender essas pessoas, né? Então passem meu contato para estar.
Vai lá no... Repete o Instagram aí.
Olha, meu Instagram está como psicopedagoga Carla Dias, Carla com K. O telefone é 61 98 558 5676. Então, quem me procurar como indicação do Tropa de Elite, irei fazer um preço bacana para vocês, né? Com uma super promoção.
Olha
aí.
Que notícia
então,
boa, tá vendo?
Me procurem, né? Como indicação aí. Estou à disposição para avaliação, né? E
beleza.
Muito obrigada pela oportunidade e contem comigo para novas.
Carla Gabriela, vamos estar convocando você mais uma vez. Quem perdeu essa entrevista? Tamo junto. Quem perdeu essa entrevista, o podcast do Tropa, daqui a pouquinho já vai estar liberado aí para você ouvir na íntegra essa entrevista. Um abraço e vamos que vamos, seguindo com a metralhadora da informação. Próxima quinta-feira, seu repórter. Quem é que a gente vai trazer? Vai ser o homem da Polícia Rodoviária. O homem da Polícia Rodoviária.
O Major Blanco, comandante da Polícia Rodoviária Estadual. E o contato já está sendo mantido com
bacana
o nosso porta-voz, o subtenente Lima.
Vamos lá então!
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A galera mandando um áudio pra gente. É o Tropa de Elite, o número 1 das manhãs em Ilhéus. Bom dia, bom dia.
Bom dia, meninos do Tropa de Elite.
Bom dia.
Eu sou a Cris aqui da Tapera, Rua das Pratas, pedindo socorro aqui à Embasa. Pelo amor de Deus, que solte a água. Quatro dias sem cair água aqui na rua, estamos com todos os pratos sujos, nem água para tomar banho nós temos. Eu peço a vocês que façam um apelo para uma equipe comparecer aqui no lado mais alto da Rua das Pratas. Peço a ajuda de vocês aí para gritar junto comigo aí, peço a Embasa soltar a água da gente.
Libera
aqui.
Libera a água, dona Embasa!
Estamos desesperados aqui na rua sem água. Temos animais,
idosos. Rua das Pratas!
Bom dia, Albertinho, está aqui tem Marinho Santos. Aqui é uma mãe de uma aluna, né, do Colégio Municipal do Iguape. Estou reclamando a questão, né, de um telefone na escola, que a escola não tem telefone. Toda escola hoje tem um grupo, né, em que os professores se comunicam com os pais e os pais com os professores para saber o que acontece na escola. Se tiver uma, se, não, se por um motivo tiver, não tiver aula, se tiver algum fato acontecendo e a escola não tem telefone, a gente que mora em distrito mesmo, se sente mais prejudicada ainda, porque sai daqui de manhã para levar o filho para a escola, chega lá do nada, não tem aula. Quem não trabalha, volta para casa. E quem trabalha, como é que faz com o filho? Que está no horário de serviço. Não temos o que fazer. Muitos têm que levar o filho até para a escola. Esse dia minha filha adoeceu, ele só faz ligação no contato, não faz chamada pelo WhatsApp, não coloca o número de ninguém na agenda do telefone. A diretora Sandra, eu conversei com ela e ela disse que não tem como colocar o número de nenhum pai no telefone dela, que ela não vai colocar o número de todos os pais no telefone.
Que coisa, viu, rapaz? Atenção, diretora Sandra, Colégio Estadual do Iguape, fazer e aproveitar a tecnologia, faz um grupo, né, com os pais aí. Eu acho tão bacana uma mãe preocupada, uma mãe, né, tá lá participando nessa parceria escola, família, família, escola. Manoel Messias, vem chegando, Giro Regional, aqui a notícia não para. Eu deixar o espaço aberto aqui para a direção do Colégio Estadual do Iguape, caso queira se manifestar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, aquele abraço para você, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rose Lanches, que tem salgado delicioso por R$2, suco da fruta por apenas R$1, além de um atendimento nota mil. Rose Lanches, no começo da Avenida Cinquentenária, aqui em Itabuna, esquina com canal embaixo do Hotel Dete. Vamos então destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. E o nosso município vai receber mais de 83 milhões para construir quase 700 casas para famílias atingidas pelas chuvas. Nosso município Itabuna então vai receber 83 milhões 600 mil reais para a construção de 697 casas destinadas a famílias que tiveram suas moradias destruídas por chuvas intensas, principalmente no final do ano passado. Os recursos federais serão empenhados ainda nesta semana. Com isso, Itabuna será autorizada a realizar a licitação para a execução das obras. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, informou que este repasse foi possível em razão de uma nova regulamentação que autoriza a liberação de recursos da Defesa Civil Nacional para estados e municípios que tiveram residências destruídas pelos desastres que ocorreram desde o ano passado. As casas serão entregues às famílias que serão retiradas da região aqui em Itabuna, na Bananeira, Nova Itabuna, no bairro Jaçanã, no bairro Lomanto e de toda a região afetada. Itabuna recebe workshop sobre câncer de cabeça e pescoço. Estudantes universitários de cursos técnicos e profissionais da saúde já podem se inscrever para o primeiro workshop multiprofissional de câncer de cabeça e pescoço no sul da Bahia. Esse curso será realizado no próximo dia 22 no auditório do Hospital Calixto Midli Filho, aqui em Itabuna, e a inscrição custando apenas R$50. A supervisora do Serviço de Oncologia da Santa Casa de Itabuna, a enfermeira Sayara Aragão, explica que o dinheiro arrecadado para o curso será destinado à compra de suplementos para os pacientes do SUS em tratamento oncológico e que apresentam dificuldades para se alimentar. Promovido pela Unidade de Alta Complexidade em Oncologia da Santa Casa de Itabuna, em parceria com a Fundação Centro de Estudos Professor Edgar Santos, o evento contará com palestras de médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos e odontólogos. E o calendário de vacinação para esta semana aqui em Itabuna vai até esta quinta-feira. Nas unidades básicas de saúde da família, a primeira, segunda e terceira dose serão aplicadas até hoje, quinta-feira, das 8 da manhã, daqui a pouco, até as 11 horas e de 1 da tarde até as 4 horas da tarde. As unidades funcionam até 4 horas, mas as ampolas são abertas até 3 horas da tarde a fim de evitar desperdício. É a vacina. Meus amigos, no setor policial, corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado em estado de decomposição. Na tarde de ontem, quarta-feira, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar perícia e remoção do corpo de Paulo Henrique Souza de Jesus, de apenas 20 anos de idade. O corpo de Paulo Henrique foi encontrado com sinais de violência e em avançado estado de decomposição em uma área isolada de matagal no condomínio Jardim América, no bairro Califórnia, aqui em Itabuna. Paulo Henrique estava desaparecido desde o último domingo, de acordo com informações policiais e de familiares. A polícia militar foi acionada por populares e isolou a área até a chegada dos agentes do Departamento de Polícia Técnica. Muitas deformidades foram encontradas. De acordo com informações preliminares, Paulo Henrique teria sido vítima de golpes de pauladas. Este foi o primeiro homicídio registrado aqui em Itabuna neste mês de julho. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, investiga o caso. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados deliciosos por R$2 e suco da fruta por apenas R$1. Rosilanches, na Avenida Cinquentenária, esquina com canal, embaixo do Hotel Odete, aqui em Itabuna. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Já estamos de volta no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces, hein? Tropa tá de rolando!
Um show de rádio.
Tá na hora, são 7 horas mais 47 minutinhos na Bahia. Daqui a pouquinho, Paulo José no último giro regional. Você que vai dando carona pra gente, cruzando as estradas da nossa região. Seu repórter, venha com a notícia aí. Eu tenho já a informação Covid-19, hein? O negócio Ilhéus, sinal de alerta, viu? Vem chegando, seu repórter.
É, Escarpita. Olha, preste atenção, quem tá ligado no Tropa de Elite, nosso amigo João Bittencourt.
Um abraço. Inclusive hoje, o João Bittencourt vai estar realizando aí, né, bate-papo com a galera que vai estar fazendo bye-bye forró, bye-bye São João, dia 30, não é isso?
Bye-bye forró, Scarpe.
Rapaz. Olha, um abração aí, viu? A audiência pública marcada aí, Câmara de Ilhéus, para discutir alternativas do lixão. Vai ser no próximo dia 28 de julho, às 15 horas. Vai acontecer na Câmara Municipal de Ilhéus, fim do lixão municipal, visando atender o que determina o novo marco legal do saneamento básico. De acordo com o propositor da audiência pública, o vereador Augustão, o objetivo é discutir alternativas para acabar com o lixão aqui na cidade de Ilhéus, em atendimento à Lei 14.026, que trata do marco regulatório do saneamento, que foi sancionada em 2020, estabelece um prazo para o fim dos lixões nos municípios brasileiros até 2024. De acordo com a lei, a disposição final ambientalmente adequada aí dos rejeitos deveria ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os municípios que até essa data não tenham elaborado aí o plano intermunicipal de resíduos sólidos. Essa é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, hein, seu repórter?
Essa bomba, se explodir, o bicho pega, viu, Scarpe? Tô checando aquela informação do bairro Teotônio Vilela aí. Mandando um abraço a Tiala. Tiala chegou de Salvador aqui com Mariana ex-Santos, né? Mariana Ferreira. Chegaram, tá no Paraíso do Atlântico.
Um abração aí. Boa estadia na cidade de Ilhéus. Olha, de acordo com o secretário de Saúde, atualmente Ilhéus tem 10 leitos de UTI para Covid-19, dos quais, gente, 9 estão ocupados, o que significa uma taxa de 90%. De ocupação. Secretário de Saúde de Ilhéus, o doutor André Cesário, a gente está procurando, tem que falar muito aqui nessa questão da Covid, da quarta dose, do esquema vacinal completo. E de acordo com informações ainda do boletim epidemiológico, Ilhéus possui 345 casos ativos de Covid-19, viu, seu repórter? E essa preocupação aí, apenas 10 leitos de UTI. A cidade já teve um número grande de leitos, mas devido aí a baixa, né, procura, leitos foram desativados. Mas um sinal de alerta aí que fica para você, amigo ouvinte, você que ainda não tomou a sua quarta dose, você que ainda não completou o seu esquema vacinal. Última passadinha no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente. Vamos lá, vamos dar aquela passadinha no nosso WhatsApp, seu repórter Marinho Santos. Já já o Paulo José tá chegando. Olha, bom dia, bom dia. Bom dia, galera do Tropa de Elite. Aqui é Maxwell Silva, de Itacaré. Em relação ao decreto da Prefeitura de Itacaré que foi feito essa semana, viu? Acho ok, não sou contra, sou totalmente a favor. Sempre que falei que estava muito cedo para a reabertura aí, mas queria saber se o decreto é apenas para comércio, hospitais, portos de saúde. Porque agendas de eventos na cidade continuam abertas. Procura saber aí pra gente. Muito obrigado, Maxwell. Eventos também, viu, Maxwell? Eventos também, público e particular. Prefeito, na canetada só, viu? Bom dia, meus amigos. Queria agradecer a força aí que vocês deram ontem a falar sobre a merenda das escolas, viu? Muito obrigado. É, rapaz, aqui a situação, galera do Tropa de Elite. Vou enviar vocês uma pauta. Eu sou morador do bairro do Vilela, mas não gostaria de me identificar. Rapaz, que pauta é essa aqui do Vilela? Enorme, meu Deus do céu. A escola municipal Temístocles Andrade. Eu vou ler com cuidado aqui, porque tem muita informação, viu? Bom dia, autoridades do Tropa de Elite. Sou Isaac Gomes. Robertinho, ontem que teve de secador queimando os secadores. Chato com o Mengão, viu? Forte abraço aí. O secador do Marinho Santos nem ligou, viu?
Tá falando comigo, né, Scarpita?
Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, meus amigos. Parabéns aí pra mim e pra dona Renilda. Fazemos 9 anos juntos de amor e amizade, companheirismo. Só agradeço a Deus. Dedel Soares, rapaz, 9 anos. Rosângela, da Avenida Princesa Isabel. É, tá ligada com a gente. É isso, um abraço. Parabéns pela entrevista maravilhosa aí. Com um tema de grande relevância, hein? Sou muito grata. Marisa Reis, um abraço pra você, Marisa Reis. Bom dia, meninos abençoados. Manda alô pra Sônia, Alto do Coqueiro. É, Sônia, Sil, Sandra, Fubuia na Girassol. Sueli Flávia aí no Joia do Atlântico, também ligada com a gente. Ela quer saber aqui da escola Nelson Chaua. Retorna, pois até agora a reforma não acabou. Obrigado, sou mãe de 2 alunos da escola do Chocolate aí, viu? Olha, Marinho Santos Escarpida, bom dia, abençoado para vocês. É, vim hoje fazer uma reclamação, é porque todos têm condições de receber um cartão e a minha casa entrou água e não recebi nenhum benefício. Tem que procurar a Secretaria de Ação Social, seu repórter.
Olha, Escarpida, uma notícia triste chegando aqui. É, a tia Edinha acabou de falecer, bairro do Malhado vai estar de luto. Tia Edinha, né? Essa notícia chegando, nosso amigo Gilson de Xera, a bairro do Malhado, ele já passa, entrando em contato aqui com o programa e anunciando essa notícia triste, manhã de hoje, o falecimento da nossa amiga Tia Edinha, ali na Avenida Litorânea Norte.
Figura coincidíssima, bairro do Malhado, né, seu repórter?
O Leopoldo deve estar muito triste, que é o marido dela, e a gente traz essa notícia com muita... É, com muita tristeza
nossas
também.
Nossas condolências, familiares, amigos, uma figura carismática, bastante conhecida no Malhado, durante anos e anos aí.
É. Olha, Scarpita, outra notícia chegando do distrito de Castelo Novo. A Polícia Militar acompanha 70 distritos. Denúncia que um elemento estava portando arma de fogo, arma de cano longo e fazendo roubos na região de Castelo Novo. A polícia foi, avistou um elemento, o elemento com ele uma arma longa, que a visualizar a aproximação da viatura, 70 distritos, jogou a arma ao chão, uma arma de fogo, e aí, meu amigo, com um saco de material plástico contendo 5 munições, o elemento evadiu-se esse sentido Matagal, entrou na mata e a polícia não obteve êxito na localização deste elemento em fuga. Sendo apresentado no plantão da Polícia Civil a arma de fogo de cano longo e as munições, diligências estão sendo efetuadas a bordo da viatura 7010 distrito da companhia 70 Scarpe.
Vamos lá então, trazendo Paulo José, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
É mais um giro regional que a gente traz para você, amigo ouvinte, porque ouvinte, Gabriela FM, ouvinte, esse é o repórter, esse fone aí, esse é o repórter, me ajude, ouvinte privilegiado, hein? Paulo José, bom dia, bom dia.
Em instantes, homem publica fotos e vídeos praticando sexo com uma ex-namorada e é preso pela Polícia Civil. Eu conto tudo já já. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Hoje, dia 14 de julho, feriado na cidade de Canavieiras, já que o município festeja o seu padroeiro, São Boaventura. Inclusive, anualmente, existe uma festa tradicional na Praça da Igreja Matriz, onde centenas de pessoas da cidade e muitos visitantes e turistas frequentam diariamente. O ponto alto que ocorreu recentemente foi a lavagem das escadarias da Igreja Matriz. Então, um abraço ao povo de Canavieiras e um ótimo feriado a todos. Olha, um veículo do tipo baú havia sido furtado enquanto estava estacionado na porta de uma casa na cidade de Eunápolis. Em uma ação rápida e conjunta, através de trocas de informações da guarnição do 8º BPM de Itapetinga, com serviço de polícia militar de Potiraguá, lá do 4º Pelotão, que receberam a denúncia anônima de que um caminhão que foi furtado na cidade de Eunápolis estava abandonado próximo ao distrito de Gurupamirim, que fica às margens da BA-680. Prontamente, os policiais empreenderam diligência, foram até o local e, de fato, encontraram o veículo. O proprietário e motorista do veículo foi localizado pela guarnição e o caminhão foi apresentado na delegacia de Tarantim para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Uma verdadeira tragédia aconteceu na manhã de quarta-feira, na cidade de Vitória da Conquista. Um homem, identificado por Francisco Muniz Pereira, morreu após sofrer um acidente com sua bicicleta. O fato aconteceu no bairro Vila América. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, onde passará por exame cadavérico. O assassino das jovens Ângela de Oliveira Dias Santos, 19 anos, e Maria Heloísa Mota Souza, 20 anos, pegou 20 anos, 1 mês e 20 dias de prisão no julgamento júri popular, realizado na manhã da última terça-feira, no Fórum Doutor Ronaldo Bonfim Santos, em Itarantim. O assassino, Matheus Viana Prates, matou as duas jovens a golpes de faca na noite do dia 6 de junho de 2020, no sábado, na residência das vítimas, no bairro Bob Kennedy, motivado por ciúmes e que caracterizou aí feminicídio. Na época, ele não aceitava o fim do relacionamento com a jovem Ângela, que começou um relacionamento com Maria Heloísa. Por várias vezes ele chegou a ameaçar a jovem e, de acordo com a polícia, ele já respondia por denúncia na Lei Maria da Penha. Na época, Matheus tinha 20 anos de idade. O julgamento aconteceu de forma tranquila. O assassino, que já estava preso há quase 2 anos, confessou o crime e irá cumprir a pena em regime fechado. Nas últimas horas, uma equipe da Polícia Civil de Caravelas, comandada pelo delegado titular Marco Antônio Neves, concluiu uma investigação e prendeu um homem acusado de espalhar vídeos íntimos de uma mulher com quem ele teve um relacionamento. A prisão ocorreu após o delegado tomar conhecimento da ocorrência policial registrada pela vítima, uma mulher de 18 anos. Segundo a vítima, ela ficou sabendo através de colegas que estava circulando na rede social WhatsApp fotografias dela praticando sexo explícito com um antigo companheiro, Cleidson Afonso Conceição Bita, de 23 anos, morador do distrito de Juerana. Segundo a Polícia Civil, no momento da prisão do suposto autor, foi apreendido o celular dele para averiguar se as imagens foram oriundas do aparelho dele. Após ser ouvido, o delegado Marco Antônio flagranteou Cleidson Afonso pelo crime tipificado no artigo 218 do CP,
B, Código do Processo Penal Brasileiro. Segundo o delegado, trata-se de um crime que não cabe fiança por parte da autoridade policial.
Que apenas coisa é essa,
pelo juiz. O acusado segue preso à disposição da justiça. Que coisa, hein?
Verdade.
Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite.
Um abraço, saúde e paz pra você. Rapaz, essa onda aí, o pessoal produzir conteúdo, rapaz, erótico. Imagina só, o homem publicou fotos e vídeos mantendo relação sexual com a ex-namorada, seu repórter. Tem que ter cuidado com isso, viu? As fantasias loucas. Olha, no finalzinho desse programa aqui de hoje, mandar um abraço pra turma 10 de Olivença. Tá lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Olivença recebe Feira de Economia Solidária neste final de semana, ali na Praça Cláudio Magalhães. Começa sexta-feira, dia 15, e vai até domingo, dia 17. Um abração aos nossos queridos ouvintes de Olivença e você, né, está convidado a participar dessa Feira de Economia Solidária. Acabou, seu repórter.
É Tchulim, Paquinha e Delmar.
Rapaz, turma boa. Bota a Catarina também no pacote. Catarina... aí, amiga do nosso querido Joel. E olha, expectativa aí, seu Marinho Santos, a questão do caso Ranitla, né, a qualquer momento pode ter novidades aí do caso, né, o empresário Tássio, houve-se ontem uma especulação de que ele se apresentaria, né, para cumprir aí a determinação da justiça e deixar de ser foragido, mas só foi expectativa, né, vamos ver se hoje acontece alguma novidade aí.
Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escafita!
Um show de rádio pra você!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de quinta-feira. A partir de agora, o comando é com ele, Renatinho Bad Boy. A gente se encontra amanhã, a partir das 6, oferecimento, todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Perdeu tropa de hoje? Fica triste, não. Já, já. O podcast vai estar liberado e a nossa live lá no Facebook. Valeu, Elias. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.